got it.
Yeah. No, are you sure? Yeah. Oh.
My first thoughts in .art were, I need this domain.
Essa nova plataforma nos dá a possibilidade de mudar nosso ponto de vista. Nós trabalhamos, precisamos desse identificador, queremos passar diretamente à comunidade das artes e criar uma nova noção de como vai ser a minha obra de arte na web. E criar algo de novo. .art, myrotion.ar, Pissarro, ART, Canesso, ART, Iconova, ASF.ART, MAM.ART. Sim, é um site do qual eu quero fazer parte. Todas as artes, exibições, museus, finalmente se encontram sob o mesmo âmbito. Eu faço uma feira e eu ofereço uma feira de arte a cada dia gratuitamente. Todos nós compartilhamos a mesma paixão sobre a arte. Portanto, ponto ART, se você quer estar nesse espaço, clique em ponto ART e esse será seu espaço. Olá a todos, eu sou Kurt Persson, moderador da sessão. Eu gostaria de ser o palestrante para poder falar sobre ART, mas sou o moderador. Eu trabalho com ICANN, tenho trabalhado nos últimos 9 anos. E do ponto de vista dos operadores, há 5 anos, eu tenho visto a vida desde duas perspectivas. Há grandes diferenças na percepção entre os lado dos operadores de registro e o resto. Sobre o que motiva o operador e quais são as definições de sucesso. E eu estou trabalhando com, e ao trabalhar com essas pessoas, eu aprendi muitas definições do que eu sucesso. Os domínios sobre gestão é um. E hoje no painel temos uma série de registros que representam uma parte da indústria. Temos associações industriais, como a farmacêutica, a Associação Bancária Americana, que existiu por muito tempo. Depois surgiu o DNS para ajudar eles a entrarem em contato com os membros. E temos organizações novas, como o Ponto Berlim. Vamos até o governo de Berlim, falamos, queremos representá-los no DNS. Algumas marcas também que vão ser líderes, Switch, passar de seu nome e domínio para sua marca é uma coisa muito importante, e pessoas com paixões como designers, pessoas da comunidade das artes. Há muitos modelos diferentes de negócios, cada um com as suas paixões e definições de sucesso, e por isso que elas estão aqui. Então, Tony Mitchell talvez deveria ter estado aqui também, mas eu estava tentando de ver qual seria a melhor maneira de falar sobre isso e fazer uma conversa, não apresentações. E temos duas pessoas da ICANN. Vocês vão ver muito muitas pessoas clicando, mas esse é o estilo de vida do registro. E qual era a sua definição de sucesso? E em que momento vocês decidiram mudar o momento de inflexão? E a segunda pergunta tem a ver com o que aconteceu depois, quais foram as boas surpresas, ruins, etc. E por último, vamos falar sobre consequências e realizações. E podemos ver que há uma sobreposição nestas perguntas. E realmente estou muito contente por ver todos vocês aqui. E eu quero apresentar Ted Levine, da Associação Farmacêutica Americana. Ele trabalha pela NVPP, que é NAVP, que é uma associação independente internacional, imparcial, que assiste seus membros. E também, além dos registros, também trabalha muito na pesquisa da prevalência da fraude online e outros assuntos conexos. Didi. Muito obrigada, Terry. Como você mencionou, a nossa missão é proteger a saúde pública, e quando nós ficamos sabendo sobre quando essa janela de solicitações à ICANN se abriu, encontramos que seria uma boa oportunidade de solicitar. Queríamos ser operadores de registro de ponto farmácia ou pharmacy, e que o importante disso era criar um espaço seguro online em que os consumidores poderiam ter serviços e medicações seguras e também informações legítimas. A prática legítima da farmácia está altamente regulamentada para proteger o paciente. Quando você é online, se encontra com muitos sites operando ilegalmente, vendendo substâncias fraudulentas, falsas, de baixa qualidade, falsificadas. E essa é uma ameaça para a saúde. E as autoridades da lei determinaram que a internet é a via mais comum de chegar aos consumidores com esses fármacos falsificados. E a OMS determinou que seriam 100 mil e até 1 milhão de pessoas que padecem anualmente desse problema. Então, operando um GTLD ponto pharmacy como um TLD verificado, a NABP criou um ambiente seguro. E esse TLD verificado existe para poder utilizar o nome de domínio ponto pharmacy para que os registrantes primeiro devem demonstrar que eles estão credenciados corretamente para vender drogas de prescrição e oferecer informações e serviços sobre a indústria. Também devem demonstrar conformidade com todas as regulações farmacêuticas nas jurisdições em que trabalham e onde seus clientes residem. E uma vez que eles tiverem demonstrado conformidade com os padrões, eles recebem o ponto pharmacy como nome de domínio, com um selo de aprovação que não pode ser falsificado. E também devo destacar que o TLD.pharmacy tem tido 0 incidentes de abuso na sua existência de 3 anos. Obrigado, Fala Terry. Temos algumas estatísticas sobre isso, mas acho que o Didi acreditar que é um programa de constituição de TLDs que salvaria vidas. E interessante isso. E aqui eu quero apresentar o Mar, que é presidente e CEO do segundo NextGen, que é uma firma de investimento que trabalha com a gestão de talentos. E ele trabalha com companhias clientes para estabelecer valor de longo prazo. E para isso eles têm um bom de élite. Muito obrigado. Então, Terry, minha companhia foi fundada há uns 50 anos e durante esse tempo operamos 50 diferentes estações de rádio e TV nos Estados Unidos e, além disso, adquirimos direitos de divulgação para as principais equipes esportivas, como o Cleveland Indians e outro. Também criamos o que nós acreditamos ser um licenciamento de expertise e parcerias estratégicas. E, em 1996, começamos a observar uma mudança na nossa indústria, especificamente na WWW, na web, que começou a ser cada vez mais importante entre os consumidores, e essa era uma boca alternativa para os consumidores, para que pudessem buscar informações que antes eles procuravam na TV, nas estações de rádio. Em 1996, o FCC promulgou uma lei de telecomunicações pela qual regulamentava questões de propriedade para propriedades de broadcast, e encontramos então que havia essa onda de consolidação, e em 2000 já tínhamos liquidado uma parte das nossas propriedades e estamos procurando novas oportunidades. Começamos no setor de manufatura de motocicletas. Estava o Ray Facet, que muitos de vocês conhecem. Também estamos trabalhando com um órgão regulatório como o FCC, da mesma maneira em que a ICANN está propondo o lançamento de novos TLDs. E em 2004, nós, quando aqui foi anunciado o Ponto Jobs, e com patrocínio, era um TLD patrocinado, e junto com a Verizon e outro patrocinador, fizemos uma parceria para nós sermos os operadores de registro back-end desse TLD. Então, isso marcou e determinou uma ideia de trabalhar com indústrias e comunidades específicas. E depois da rodada de 2004, sabíamos que haveria outras rodadas e decidimos buscar outros parceiros para desenvolver TLDs específicos para suas indústrias. Então, entramos em parceria com a Associação Nacional de Imobiliários no Canadá também, e também com outras organizações, como a Clínica Cleveland, e a plataforma .net, e também na rodada de 2012 também solicitamos, nos candidatamos para os novos domínios de topo, como .career, .met, etc. E depois eu vou falar mais sobre isso. Muito obrigado, Matt. Ontem estávamos batendo um papo sobre isso, e essa organização da Digis começou em 1904, com uma das suas missões sendo lutar contra os abusos no setor farmacêutico. A companhia do MAD começou há 15 anos. Eles têm missões, objetivos. E aqui entra, então, a questão do DNS como uma grande solução para seus problemas. É uma oportunidade para eles. E agora vamos ter o fundador e CEO, Dirk, do Ponto Berlim e Ponto Hamburg. Essa nova rodada, a última rodada de novos GTLDs foi no ano 2000. E assim que o Dirk entrou, muito obrigado, Terry, eu comecei trabalhando Eu era um bioquímico, tinha trabalhado 15 anos na indústria farmacêutica antes de entrar na internet, na comunidade ICANN, que foi uma mudança radical na minha vida profissional. E então, nomes de topo, como Ponto Berlim, Ponto Hamburg, realmente era uma ideia muito boa que surgiu já desse espaço de nomes de domínios .com, .net, que já estava muito cheio. Então, no começo do ano 2000, começamos a recorrer a ICANN em 2005, os fóruns públicos, para solicitar à diretoria da ICANN que abrisse uma nova rodada para novos domínios de topo e para poder complementar o CCTLDS. Esse era o nosso argumento, porque o CCTLDS tinha poucos habitantes e uma cidade teria bem mais. E para isso, precisávamos de um domínio de topo. E houve algumas reações e Vinsurf, que foi a primeira pessoa com quem eu conversei, ele não achou que a ideia fosse muito boa. Tivemos uma série de conversa falando sobre os domínios de topo de cidades ou os novos domínios de topo, e isso significaria quebrar a raiz e permitir a balcanização da internet. Então, Dirk, esse é você aqui à esquerda, de cabelo curto, né? Tá, Torgai e eu e o Vint. Então, tivemos essa ideia de criar o ponto Berlim para criar, então, um bem público para todos os habitantes de Berlim. É um projeto depois da reunificação de Berlim. Era mais um esforço de reunificação, de unir o leste com o oeste. Seria muito bom para todas essas cidades se compararmos essa ideia com a ideia de criar um novo centro, um parque digital, um novo parque, um espaço seguro e inclusivo. Essa era a nossa ideia. E também havia aquela citação do Kennedy da cidade de Berlim, que quando não peçam a Berlim o que pode fazer por vocês, mas perguntem a vocês o que vocês podem fazer por Berlim. Era uma das motivações. Então, enviamos um pedido, uma demanda à cidade, ao prefeito da cidade de Berlim, um mandato, e nos engajamos com a comunidade rapidamente, e depois de um ano tivemos toda uma ação de crowdfunding, que naquela época não existia com esse nome, mas a comunidade, mais de 100 partes e patrocinadores pagaram e financiaram o projeto para obtermos o ponto Berlim. Em 2008, o parlamento da Alemanha disse sim, queremos nomes de topos geográficos para nossos estados federais e para as cidades também. Então, esse foi um progresso para sermos aprovados. Aqui temos esse slide, que mostra que tivemos que esperar muito tempo, até 2014, em que houve a habilitação do ponto Berlim. Temos os diferentes CEOs da ICANN, agora está o Jørgen Marby. Bom, esse foi o tempo de espera para a gente. Então, é só isso.
ICANN model where...
Isso é um microcosmo do modelo da ICANN, diz Kurt Pritz. Então, Dirk foi sozinho lá pela cidade de Berlim e recebeu um não, mas toda a cidade o apoiou e é uma história muito interessante. Ele é o primeiro diretor do programa de novos GTLDs e fugiu da ICANN e se tornou diretor do registro de FTDLs, que ajudou a estabelecer em 2011 Opera.bank e .insurance. E ele foi contato do registro de GTLDs, foi nosso predecessor e já há 5 anos apoia esse programa de novos GTLDs, fala Craig. É muito bom estar aqui, diz Craig Schwartz. É bom ver conhecidos aqui. A nossa história é muito parecida com o que a GG falou do ponto pharmacy. Na verdade, deve ter sido uma reação a uma ideia maior. A ideia da ICANN era lançar todos esses novos TLDs nas indústrias, no setor financeiro, mas eles disseram não, isso vai ser ruim para os consumidores e para as empresas. Então, nós queríamos garantir e proteger esses TLDs, mas havia muita oportunidade de inovação nesse espaço que ainda não existiam. Então, como ponto pharmacy, operamos como um domínio de topo verificado e que todos os registrantes precisam cumprir com as nossas exigências. As empresas de serviços financeiros são alvo de abuso frequente. Então, queríamos criar uma forma de proteger isso. Nós também temos medo que esses TLDs entrem nas mãos, caiam nas mãos erradas, que haja uma proliferação de abuso. E nós enfocamos muito em inovação e o que nós podemos fazer diferente. Então, tem tudo a ver em servir e proteger o setor bancário e de seguros. Então, como se falou aqui do ponto Berlim, nos Estados Unidos e no exterior, então, essa federação global de empresas de seguros resolveu então formar uma empresa e obter então apoio para a nossa inscrição na ICANN. A nossa jornada não foi tão longa. Nós conseguimos então, nos inscrevemos em 2012 e finalmente conseguimos lançar os nossos TLDs. O que faz com que esse setor de seguro seja diferente, o ponto bank e o ponto insurance, é que tem exigências de segurança. É importante a autenticação da identidade da empresa. Muitos banqueiros nos dizem que o ponto bank ajuda-os a dizer aos seus clientes qual é a segurança de uma forma que os clientes podem entender. Então, muitos bancos antes passaram a não usar os e-mails por uma questão de segurança, por phishing, e agora estão voltando a usar por causa do ponto bank, que garante a segurança. Nós exigimos uma série de questões de segurança dos registrantes e dos registradores para mitigar a exposição a ameaças cibernéticas. Então, é nesse domínio
fez com que esses nossos clientes pudessem, então, diferenciar os seus produtos em relação aos outros nesse mercado tão competitivo. E a maior parte dos bancos hoje tem margens de lucro cada vez maiores, então há muito valor em fazer o branding. E isso tem a ver com a segurança. E funciona muito bem para bancos e seguradoras. Kurt Pritz, muito obrigada. Eu me lembro que eu entrei no meu escritório e o Paul disse para mim: Kurt, todo o programa de novos TLD deve ser julgado por quem conseguir ponto bank. Mas, na verdade, nunca funcionou um sucesso do programa de novos GTLDs. É o operado pela ABE e pelo setor de seguros. Nós vamos fazer a transição para o segundo conjunto de perguntas sobre o que aconteceu depois do startup. E o Jason Lawyer, da Neustar, vai nos falar disso. Ele é diretor sênior de relacionamento de clientes e registro da Neustar. E eles fornecem suporte a clientes de registro, o Neustar tem um relato muito interessante sobre o seu trabalho. Olá a todos, fala Jason. Eu vou mostrar o que fez nós mudarmos para Neustar. Aqui vocês veem que alguns dos drivers principais, quais são as razões da transição. A principal foi essa, a primeira, para ajudar os clientes a encontrar o conteúdo facilmente. É importante que nossos clientes conseguissem encontrar o nosso conteúdo de forma fácil. Nós levamos 4 anos... para fazer essa transição, não foi fácil, mas o que nós achávamos era que começar do topo e teríamos, então, que trabalhar numa campanha de educação interna e externamente. Adoraríamos ter sido os primeiros a fazer essa transição. Nós conversamos com a Lisa e falamos dessas marcas conhecidas mundialmente que já tinham feito essa transição. Então, o que precisávamos? Fizemos a transição de Neustar.biz para home.neustar. O nosso site está ficando um pouco antiquado, então combinamos a transição para .neustar com um conteúdo novo baseado em análise. Nós fizemos isso ao mesmo tempo e, como parte da análise, o que nós verificamos foi que as linhas de produto principais, nós somos mais do que um registro, nós temos diferentes linhas de produtos. Quando olhamos os dados, vimos que cada uma dessas linhas de produto tinha um conteúdo específico e que nem sempre estavam relacionados. Então, não só nós criamos o ponto Neustar, nós criamos um microsite para cada um dos nossos. Por exemplo, security.neustar. Nós criamos conteúdo específico de segurança e todos os sites entram, então, nesse sistema. A análise também mostrou outras coisas interessantes, e quando analisamos a forma como os clientes interagiam com o nosso site, vimos que tinham dificuldade de encontrar parte do conteúdo. E aí tivemos essa ideia da navegação direta. E queríamos criar termos, que foram criados 600, para que os nossos clientes poderiam ir direto para o conteúdo onde queriam, em vez de ter que ficar procurando pelo site. Então, aqui vemos um exemplo, o news.newstar. Então, leva direto ao setor de notícias e outras coisas também. Também vimos que, quando os clientes estavam no nosso site, eles não achavam a navegação fácil e não tinham certeza do que estavam procurando. Se eles queriam saber mais sobre a Newstar, não sabiam o que procurar, então criamos o nosso próprio motor de busca. Então, aqui na janela que ninguém clica nunca, ou então nós criamos uma experiência de busca de marca. Então, os resultados que, quando você faz uma consulta, aparecem como os outros, mas são específicos de Newstar, não há outras sobre outros espaços. Você só recebe resultados da Newstar. Outra coisa que fizemos, que achamos que foi muito legal, na verdade, foi uma campanha de educação interna e externa. Então, passamos de ter um mecanismo de resumir URL para algo que fosse fácil de lembrar, e isso foi usado para marketing, funcionou muito bem. E essa mudança também, que foi importante, foi a mudança dos e-mails. Fizemos uma campanha interna, vocês veem aqui o meu e-mail. Então, nós queríamos que todos os funcionários soubessem o que estava acontecendo. Todo mundo tinha medo de mudar, mas nós fizemos. Tivemos alguns probleminhas, mas, no final de contas, foi bem sucedido. Então, nós temos um e-mail de backup, e a equipe de apoio também tem o seu próprio e-mail. Outra coisa, parte da campanha de educação foi o hello.newstar. Então, que permitisse que os stakeholders externos fossem ao site saber o que estava acontecendo no mercado também. Aqui nós fornecemos informações sobre a nossa transição e sobre o que está acontecendo no setor como um todo. Muito obrigado, Jason. Fala, Kurt Pritz. A motivação principal foi melhorar a experiência dos clientes. Então, criando diferentes formas de obter informações, termos de busca diferentes, por exemplo, foi muito bom. Então, eu vou passar para a pergunta: o que vocês descobriram quando fizeram a transição? Então, depois de montar, a questão é lançar esse nome e atingir os clientes. Andrew é o diretor de desenvolvimento de negócios de topo. Bem, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu conosco. Fala Andrew Merriman. O que aconteceu depois do lançamento? Então, nós temos 14 que já podem, ou 4 exemplos que podem convencer os outros. Temos, exemplo, o Facebook. Antes de entrar nisso, nós temos 70 mil domínios que são gerenciados, 14 são grandes marcas. e temos várias bastante conhecidos. Eu acho que a comunidade tinha a expectativa que haveria uma grande campanha de marca, as grandes marcas iam mudar para esses novos domínios, mas eu não sei se exatamente o que está acontecendo. Eu acho que há 2 anos e esse design, por exemplo, o Airbnb foi o primeiro, depois o Facebook e o Uber, eles queriam os mesmos designers, Dropbox, WeChat e Slack. Então, estamos concorrendo pelos mesmos talentos, mas nós estabelecemos empresas diferentes. Esses sites de recrutamento, nós temos aqui do Booking.com, são todos os designs que foram telecom. Eles usam vídeos, fazem perfis do seu com fotos. O Amazon.design também. Uma outra coisa importante é marketing de conteúdo. Alguns acham que conteúdo apenas, eles não estão tentando vender nada, mas estão falando de conteúdo. É mais sutil, podem recrutar, mas eles querem que 2/3 do conteúdo para o Airbnb, eles querem que venham de fora. Então, a decoradores, etc. O NPR também. Então, o NPR Design, muitas vezes, então, envia para esse site. Nesse caso, por exemplo, não, que é de louças de banheiro, não fala disso, o Slack Design. Eu acho que é um exemplo interessante, porque esse seguiu o Slack Donuts. Eles querem colocar esse conteúdo no seu principal site. No Facebook, por exemplo, o origami.design, origami, é um protótipo de aplicativo que ele é usado internamente e depois é lançado para o público. Eles já estão tornando essas ferramentas disponíveis para o público.
Também WordPress e, por último, estas marcas estão fazendo admissão de marcas, gestão de marcas, com orientações sobre marcas e logotipos que podem ser descarregados pelo público. Antdesign também é a companhia que faz o grupo, que está no grupo Alibaba. E um grande exemplo disso. Então, tudo isso está acontecendo porque nós, por exemplo, vamos pensar no Facebook. Facebook.com é o melhor nome de domínio para esse site. É o melhor. Não existe um melhor do que esse para o Facebook. É um assunto super interessante. E vamos agora ver os novos TTDs, que temos os genéricos e os de nicho, NTLD. São muito bonitos para designers de profissão, arquitetos, web designers, com funções mais do tipo digital. É só isso que eu queria dizer. muito bom todos os comentários. Nós temos para os dados alguns parecidos, ponto ART, por exemplo. Claro, temos para o Bank of America também. E também, quando eu falo com aqui esses caras e outros, eles passam o tempo todo fazendo clicando com todos esses exemplos, com muita velocidade. E quanto à adoção de novos TLDs, e vou apresentar Martin Sutton aqui. Desculpem, a minha apresentação está aqui resumida nesse livro que eu posso compartilhar para quem quiser. É ponto design. E pode entrar em contato comigo, então. E Martin Sutton lidera o grupo de registros de marcas. E a minha impressão é que esse grupo está trabalhando muito nas suas empresas. E Martin está aqui representando a vários deles. Ele também foi candidato para o novo GTLD, para o HSBC, para o banco, diretor executivo do Grupo de Registro de Marcas, que é a associação de organizações que trabalham juntas para apoiar o uso de domínios de topo de para marcas. Muito obrigado, fala Martin Sutton. As companhias que adquiriram esses registros, seus próprios registros, foram muitas, mas enquanto há negócio que trabalha com o registro e administra registros, isso não é muito típico. Há restrições quanto a políticas de comunicações, em fóruns públicos, etc. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para mostrar os diferentes tipos de desdobramentos que temos aqui. Aqui temos uma companhia de engenharia da Escócia, um B2B mundial. E quando vi a nova rodada de TLDs, eles reelaboraram sua presença no mundo, lançaram seu ponto WEAR, um TLD, foi possível simplificar seu espaço digital e criar um único ponto de acesso com produtos, serviços e comunicações de e-mail. Tem flexibilidade, eles adaptaram esse espaço e à medida que sua empresa vai crescendo, vai mudando, e eles têm essa possibilidade de esse bom controle. Aqui temos um exemplo de serviços financeiros. Há alguns bancos que estão utilizando ativamente seus TLDs, que aproveitam a segurança e o controle que oferecem os operadores de TLDs. E eles estão fazendo isso essencialmente com um processo end-to-end, e é uma maneira de controlar. Ouvimos também falar sobre controles com bancos e as drogarias. E essas aqui são também áreas em que não vemos abusos. E temos exemplos como ponto op, o Barclays, o que dá para os usuários da internet mais confianças, para sentir-se mais seguros, utilizando as linhas de serviços e comunicações. Recebem uma orientação como usuários da internet e podem, então, administrar de uma maneira simples e ininterrupta os clientes, trabalhar de uma forma bem positiva, de funcionar, de migrar usuários. Também o banco francês é outro TLD que migrou seus clientes rapidamente para outro TLD. associado com seus próprios serviços bancários. São usuários de internet que têm boas maneiras de aprender e de informar-se sobre essas marcas. E também temos tido o Barclays com um modelo de integração gradual e que foram introduzindo novos serviços, renovando o estoque digital. Mas, em todos os casos, as marcas que se ativaram têm a flexibilidade e a liberdade de utilizar domínios relevantes para os contextos e os usuários. São muito intuitivos para esses usuários. Eles podem navegar de maneira bem simples para poder encontrar o que eles estão procurando. Aqui vemos dois modelos diferentes. Barclays é mais business para customer em vez de business to business, como We Are. Cada companhia tem prioridades diferentes na hora de lançar seus registros, mas compartilham o mesmo aspecto, no sentido que ambos são impulsionados por seus objetivos e não pela renda. E aqui vemos exemplo com outros exemplos, com ativação eletrônica de ponto marcas, e só apenas para ilustrar, e nos últimos meses temos percebido uma enorme atividade com registros de marcas. E salvo se você for cliente dessas marcas, ou serviços dessas marcas, você não vai poder ver isso, e é por isso que nós queremos que a comunidade, uma comunidade como essa, vocês saibam que muitas coisas estão sendo feitas. E, além disso, nem sempre é visível esse tipo de atividade. O DNS nem sempre não é um site. Mas, por outra parte, a canais de comunicação e-mail, mas o DNS não é visível para muito pessoal. Então, queria finalizar aqui, mostrar essa ativação tão interessante. As marcas já estão trocando ideias e experiências para ajudar outras marcas para lançar seus sites ou seus pontos marca de maneira eficiente. Vemos isso no grupo de registros de marcas. Nós publicamos informações, compartilhamos as experiências de aprendizagem também. E é só isso. Muito obrigado, Martin. E aqui, nesta parte, nós estamos o tempo todo aprendendo e aprendendo, e vocês lá na outra ponta são os mais avançados. Mas, Titi, eu quero falar sobre alguns dos sucessos que da Ponto Pharmacy desde o seu lançamento. Também fomos comprar, obtivemos compras e adoção de companhias da Fortune 500, que inclui a CVS, Albertson, a Merck e outras. E tivemos uma atração local muito importante de 20% de drogarias credenciadas nos Estados Unidos, e isso servindo o ponto pharmacy. Por exemplo, um domínio como cvs.pharmacy vai fazer receitas, aceitar receitas de fármacos de parte de muitas lojas CVS. Portanto, os registrantes de Ponto Pharmacy que nós temos representam um leque bem mais amplo de drogarias. Ponto Pharmacy nos Estados Unidos é uma iniciativa global trabalhamos com reguladores de outros países. Isso é para que os credenciamentos, a elegibilidade desses países sejam uma realidade entre esses países. Então, a Grã-Bretanha, Austrália, Hong Kong, Espanha, Canadá, Irlanda. E estamos comunicando-nos com reguladores de outros países para criar vínculos de trabalho. E também estamos com vários parceiros corporativos nos seus esforços de mitigação de riscos, como Bing, Google, Yahoo, Twitter. Todos eles utilizam ponto pharmacy como uma maneira de verificar se os publicistas realmente estão em conformidade ou são legítimos. Essa verificação de ponto pharmacy é muito importante, é uma maneira de cumprir com os requisitos, especialmente porque há transações com cartão de crédito. Então, estamos muito contentes. Em dezembro, ultrapassamos 500 nomes de domínio. E agora estamos trabalhando com um pool, um conjunto bem limitado de registrantes elegíveis. E pensem que esses 500 domínios representam milhares de drogarias e outras entidades afins. O que é esse 50%? O que ele significa aqui? O que é isso? De onde é que vem esses 500 registros dos Estados Unidos? Realmente é muito. É uma surpresa. Nunca antes tinha visto algo assim. E é uma demonstração bem clara que os domínios sob administração não são uma medida do sucesso. E então houve em 2017 93% de crescimento no volume de registros. Estamos avançando então. E esses slides aqui são apenas um exemplo de domínios que estão sendo utilizados. A maioria dos registros com ponto pharmacy são para drogarias, mas também temos registrantes do setor veterinário, também de organizações de defesa dos consumidores, drogarias especializadas, órgãos de regulação, hospitais, e todo esse leque de partes da comunidade farmacêutica. E o que a NABP gostaria de ver é a ampla adoção do domínio pharmacy em todo o setor como um sinal de credibilidade e segurança para os consumidores. As entidades relacionadas, as drogarias reconheceram o ponto fármaco como uma maneira de evitar os sites fraudulentos que estão vendendo fármacos ilegais e que colocam em risco a saúde pública. E isso faz também com que a internet em geral seja uma internet mais segura. Muito obrigado, discurso Fritz. Obrigado. Agora, Matthew, Ponto Realtor, lançamos em outubro de 2014, e Ponto Realtor, que é do setor imobiliário, só está disponível para 1,5 milhão de membros da Associação Canadense do setor imobiliário, e cada um tem um domínio grátis no primeiro ano, depois eles têm que pagar, e foi um sucesso enorme. E nas primeiras semanas já temos uma enorme quantidade de nomes de domínio registrados, estamos todos muito contentes. E aí aprendemos muito ao longo desses anos, e a primeira coisa que aprendemos é que devíamos construir bem uma marca que nos distinguisse do resto como associação nacional, e também com outros parceiros como Realtor.com, etc. Realmente, uma das coisas que nós decidimos fazer é criar nossa própria identidade visual, logotipos, rótulos, etc., para conectar-nos com esse termo, ponto realtor, essa marca registrada e criar essa associação com a marca realtor e também diferenciar-nos como ferramenta para que o setor imobiliário pudesse crescer. Outra coisa que fizemos, considerando o sucesso, é continuar aumentando o sucesso, aumentando os registros, isso era muito importante. Também queríamos promover o uso e adoção e desse TLDs. Aqui alguns exemplos de campanhas de redes sociais, publicidade com cartões físicos aos clientes, estimulando a parceria. E nós, com a nossa Associação Nacional do Canadá, tínhamos uma base de dados com todos esses membros, fizemos também campanhas por e-mail, e esses todos aí são exemplos de campanhas. Fomos bem-sucedidos em muitos sentidos. Houve renovações também nos nomes gratuitos, esses que nós demos no primeiro ano, isso alcançou 70%, e também criamos tutoriais, recursos de aprendizagem para os membros. E algo próprio do Ponto Realtors, e único, e que todos são membros da Associação Nacional, mas também da Associação Estadual e Local. Todos são membros trabalham têm seu próprio escritório conjunto com a Century 21. Criamos também ferramentas específicas para associações estaduais e locais. E temos diretorias também, oferecemos ferramentas de marketing. Temos também nossas próprias ferramentas no nosso site. Os membros podem aprender mais a partir desses guias, os learns, infografia. E também oferecemos informação para que esse grupo do setor imobiliário seja consciente do que está acontecendo no nosso setor. Também foi um grande sucesso e que muitos corretores realmente têm uma grande influência de seus colegas. Então, agora temos esse programa de speakers. São oradores, são pessoas que transmitem seus conhecimentos com seminários, e oferecemos apoio, capacitação e incentivos para que eles pudessem e possam crescer.
Bem, continua Matt. Eu gostaria de dar alguns testemunhos. Esses, os resultados final é que os corretores nos disseram que conseguiriam usar isso melhor. Aqui, esse cara do Canadá disse que foi a melhor forma de eu me projetar profissionalmente. Eles estão usando isso para se diferenciar. E o outro corretor disse que esse é o caminho do futuro. Então, da onde vamos? Para onde vamos? Vamos usar as lições aprendidas, Ponto Realtor para uma outra, Ponto Real Estate. Eu convido todos vocês que são registradores, que falem comigo para trabalharmos juntos. Nós podemos disponibilizar todas as ferramentas que desenvolvemos para Ponto Realtor para os registradores, não só para o seu próprio registro, mas para que os registradores tenham sucesso para lançar esse TLD. Fala, Kurt Pritz. Esse é uma das complexidades que nós observamos a ponto pharmacy, ponto realtor, a outro ponto gov e ponto meu, e há muito a fazer. Às vezes isso há uma certa colisão com a comunicação tradicional que existe entre registro, registrador e registrante. Então, o que se falou aqui foram formas de trabalhar nesse novo ambiente, fala Dirk. Então, depois de 9 anos de educando sobre o ponto Berlim, na verdade, parece uma gaveta bastante longa, nós estamos entrando agora em um novo território, lançando o primeiro domínio de topo de cidade. Como nós somos novos nesses negócios, nós temos umas excelentes surpresas. Eu gostaria de compartilhar algumas com vocês. Uma interessante foi que as empresas que tinham o nome de domínio, que tinham Berlim no seu nome de domínio, não mudaram imediatamente para ponto Berlim, que a gente achava que era o mais legal, e foi uma grande surpresa. Os que já tinham Berlim no nome não mudaram imediatamente, mas vimos tudo que era novo em Berlim. Acharam esse nome, ponto Berlim, tão interessante. Quantas, a gente não tem ideia das novas coisas que existem numa cidade, que surgem a cada dia, galerias, restaurantes, sites. E isso foi um grande sucesso. São exemplos de alguns projetos. Outros domínios de topo de cidade regionais lançados nesses primeiros 2 anos aumentaram muito as suas vendas, mas depois verificaram que esse espaço é muito limitado. Tivemos um grande sucesso nos primeiros 2 anos e vimos depois que os domínios de topo geográficos não é .com. Nós usamos o tempo e vimos a associação que vai, fundamos essa associação para defender os nossos interesses e como um primeiro recurso para domínios de topo geográficos. Então, as surpresas positivas foi que os berlinenses gostaram muito do seu domínio, ponto Berlim, nós chamamos eles de berlinenses. E muitos disseram assim, eu quero mostrar que eu sou de Berlim. E isso foi incrível. Nós não sabíamos que esse foi o principal motivo de querer ser ponto Berlim. Então, parece um nome bacana, tal, da moda. E outra surpresa para nós é a visibilidade do nome de domínio Berlim no espaço público. Por exemplo, em publicidade, jornais, mesmo a polícia, cada carro de polícia tem um nome de domínio que diz ponto Berlim, tem West Berlim. Eu gosto desses posters enormes que se pode ver facilmente o nosso nome de domínio, como aqui, Like Berlin, foi uma campanha para promover Berlim. Temos 55 mil nomes de domínio, temos um lucro interessante, 9 funcionários, e achamos que é muito importante para um domínio de topo geográfico é ser visível para o público. Nós estamos já no momento que Ponto Berlim está sendo aceito por toda a cidade. Seria um lar digital dos berlinenses e seria o DNA digital de Berlim. Muito obrigado. Vemos love.art. Às vezes, o nome provisório, um domínio provisório, temporário, como louvre.rn, ou louvre.art, ou louvre.renoir.art, por exemplo. A nossa história é um pouco mais, é um pouco diferente dos domínios tradicionais. O que eu aprendi muito rápido é que os bancos não são inovadores, não gostam de fazer mudanças. Então, mudar a presença online foi muito difícil, é muito difícil eles entenderem isso. O que nós verificamos é que ninguém queria ser o primeiro a fazer isso e ninguém queria ser o último também. Muita gente ficou esperando para ver o que os colegas iam fazer. Também vimos que a utilidade do nosso TLD foi muito clara, e levando em conta que a sua implementação necessitava de verificação, a segurança, os componentes de segurança, e levando em conta todas as pressões de conformidade aos regulamentos e as questões de cibersegurança e esforços de lucro, o que nós vimos que a maior parte dos bancos eles mudaram quando eles estavam reavivando as suas marcas ou mudavam o seu site. Eu acho que o maior aprendizado é que os registrantes precisam de orientação e ajuda, o que torna o nosso espaço único, que nós sabemos que alguns dos nossos registrantes, nós os conhecemos pelo nome. E o que é muito bem, quando a gente pensa em utilizar um novo recurso, lançar um novo recurso, nós nos reunimos com os bancos e disse, bom, a gente está pensando em lançar isso, vocês acham que isso vai ser útil? Então, nós temos uma excelente plataforma de testes antes de efetivamente lançar novas ferramentas. Então, uma das ferramentas mais recentes é um hub de implementação. Nós temos um para ponto bank, outro para ponto insurance, e nós orientamos os registrantes e como implementar, quais são os recursos disponíveis. E muitos dos nossos registradores têm plataformas excelentes de suporte dos registrantes e podem ajudá-los a fazer a migração em vez dos clientes terem que aprender por si mesmo. Em janeiro de 2017, nós lançamos um programa de fornecedores. Então, se você quer fazer um redirecionamento para um domínio seguro, nós temos essas pessoas que fazem isso. Se vocês, nós temos também um provedor de back-end como a VeriSign, então você pode acessar esse site. Então, isso economiza bastante tempo e motiva muito também os outros bancos a ver, ou os bancos a ver o que os outros estão fazendo. Então, nós tínhamos uma sessão dizendo quais são os problemas técnicos que você teve, quais são as considerações de marketing e que lições foram aprendidas. A gente tinha feito isso, mas nós paramos porque achamos que eles não gostaram muito de ser comparados com os outros. Hoje há centenas de bancos que já migraram. E também fizemos uma campanha de publicidade bastante agressiva para aumentar o conhecimento dos TLDs. Em termos da medida de sucesso, nós achamos que somos um operador de registro de sucesso. Nas nossas dois TLDs, temos 6 mil nomes registrados, uma taxa de renovação de ao redor de 90%. Temos excelente lucratividade, o que nos permite a desenvolver novas ferramentas e recursos para os registrantes e vai nos ajudar a expandir globalmente. 80% dos nossos clientes são dos Estados Unidos e 15% são internacionais. E o que é mais importante é, com o aumento da adoção e do uso, nós podemos rastrear os sites que são lançados semanalmente. Eu vou mostrar aqui em alguns slides o que os nossos clientes fizeram aqui do Banco de Iowa, Peterson Insurance, falando de como ajuda a sua marca e não tem medo do custo da transição, o Broadway Bank, Street Smart, seguradora, que é um bom exemplo de ter uma boa presença online. Outro banco, esse é um dos meus favoritos, porque quando eu fui para Lake Shore, eu estava caminhando e eu vi isso do nome de domínio. Esse, eu disse, olha que bom, esse é o nosso TLD. Então, aqui então tem os meus contatos e eu vou ter tempo aqui para conversar com vocês se vocês quiserem. Eu acho que você fala Kurt Pritz, eu acho que você levantou um excelente ponto, porque muitos dos clientes, eles compram domínio, mas acham que criar um site é uma tarefa bastante complicada. Então, se nós quisermos propor nomes de domínio, nós precisamos saber que precisamos ajudar os registrantes a utilizar esses domínios, fornecer ferramentas que vocês falaram. Então, Jason, você pode falar. Eu vou falar de alguns resultados da transição. Eu gostaria de falar sobre a redução de custos. Uma nova diretora financeira, a gente queria impressioná-la. E nós sabemos que a equipe de marketing está sob grande pressão para reduzir o custo de buscas pagas. Então, esse conceito de navegação direta ajudou isso. Então, nós estamos trabalhando para fazer essa transição e pensando de outra forma para ter esse tipo de navegação em todos os canais de marketing e de relacionamento. E estamos usando esse conceito direto de URL e esses termos em todo o nosso relacionamento. Nós queremos que os nossos clientes podem ir para o nosso site e chegar na página correta. E nós queremos transferir todo esse conhecimento. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o plano. Isso não teria acontecido se o planejamento não tivesse sido bastante bom. Nós tivemos que fazer um treinamento interno e externo. As pessoas tinham medo que a internet não funcionasse, que eles não receberam os e-mails, que o seu site ia ser pior do que era antes. Isso é muito importante quando você tomar esse passo. Antes de tomar esse passo, é fazer um planejamento bastante detalhado. Quanto às métricas, nós vimos bons resultados. Então, os usuários, eles conseguiram encontrar o conteúdo e no nosso site, quando encontravam, permaneciam por mais tempo. Nós queríamos também relatar a nossa jornada e compartilhá-la com o mundo. Então, criamos esse guia do lançamento, Launch Guide. E você pode, então, entrar nesse site e aprender mais sobre a transição. Então, se você é uma marca e está meio em cima do muro, não sabe se vai ou não, dê uma olhada nesse guia. O Brand Report também é publicado 2 vezes por ano. Nós temos cópias impressas também. Então, esse relatório está aí para vocês lerem. É publicado 2 vezes por ano. Com marcas. Em 2016, nós fizemos esse lançamento, Makeway.world. Foi um recurso que fizemos para a indústria, porque a gente acredita nesse movimento de marca. Nós analisamos, vimos o que estava acontecendo, alguns exemplos aqui. E no makeworld.world, nós também criamos uma estatística. Então, qualquer um pode entrar aí e ver o que está acontecendo. Talvez não seja óbvio, como disse o Mark, o que está acontecendo. Então, aqui vocês têm as estatísticas, embora vocês não vejam, isso está acontecendo. E nós temos um vídeo que explica sobre essa jornada do ponto brand.
Conectando as pessoas com os lugares, precisamos sobreviver. Também as empresas desejam criar conexões que permitam aos clientes satisfazer suas necessidades e desejos. Mas no mundo online tão dinâmico, com muito ruído, as distrações são muitas e, de repente, a conexão se perde. E se os clientes pudessem encontrar o que estão procurando de forma rápida e fácil, em vez de estar procurando e buscando cegamente? Imagine as possibilidades para uma melhor experiência do cliente. Apresentando o ponto brand. O ponto brand oferece uma boa oportunidade para poder navegar facilmente, quando antes era impossível, onde as organizações mundiais podem promover sua marca, seus produtos, etc. Veja a Apple, a Nike, a Google, as marcas digitais. Chegou a hora de começar a conectar-nos facilmente nas buscas. Acabaram as buscas. O futuro para o mundo conectado ponto brand. Visite www.makeway.world para mais informação. Muito obrigado. Muito bom. Andrew. Falando se cada vez há mais pessoas conscientes desse crescimento, desses mercados verticais de web designers e eventos e design, todos nós, os registros, todo esse setor, ponto club, ponto banco, todos são aqueles responsáveis pela conscientização, as extensões genéricas. E é incrível, porque temos muitas interações quando eu explico que eu trabalho com o sistema de nomes e domínios, e alguém diz, não, é como ponto club. Isso não acontece muito, não é muito frequente, mas então eu acho que, considerando isto, esse o grupo, o ASG.tech, que é um serviço da ICANN, é muito legal. Realmente é uma boa maneira de criar consciência no público. E às vezes eu sinto que uma falta de... acho que aqui, então, é um interesse comum. Poderíamos continuar conversando sobre como conscientizar cada vez mais os outros, em vez de continuar com os métodos anteriores. Corporate, se antes pensamos em ponto club como uma equipe única de uma pessoa que devia ficar consciente, mas não é bem assim. Andrew, então, fala corporate, se não sei se a ICANN faz essa campanha de conscientização. O que mais importa para a ICANN é a questão das políticas. E não, nem tanto a questão operacional e também de funcionar de baixo para cima. E, então, aqui fala Martin, tem 30 segundos para falar. E ele tem 26 slides ainda, mas como é que vai ser tudo isso no futuro? Estamos ouvindo muitas histórias sobre uso, marcas, ativados, esperamos que continuem crescendo e que esse espaço de internet continue sendo controlado por eles. Enquanto a todos esses clientes que eles têm e todos esses registros de marca que estão sendo delegados, o usuário cada vez está mais consciente em toda a população da internet, e os técnicos, as organizações estão se esforçando com os registros e por entender, e estão tentando de ver diferentes maneiras de neutralizar o uso do DNS, utilizado de maneiras diferentes, e quando a aplicação, a nova rodada de solicitações fique aberta, haverá uma quantidade importante de companhias e organizações de marcas que vão candidatar-se para o ponto marca. Nas últimas reuniões da ICANN, já começamos a falar sobre essas questões. Todos vocês estão convidados para participar nas futuras reuniões e sessões. Teremos uma, por exemplo, 15 de março, de manhã. E venham aqui, conheçam alguns dos membros. que se ocupam das marcas na ICANN, também quanto a termos mais recursos disponíveis e futuros. O Grupo de Registro de Marcas tem um site com várias informações e recursos que podem ser muito úteis para aqueles que gostariam de solicitar um espaço no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Martin. Então, o sucesso tem formas diferentes. Temos ouvido todas essas pessoas aqui, também outros registros, e eles estão focados realmente em nomes duradouros, de longo prazo, com benefícios também de longo prazo, mas há muitos registros que não têm dinheiro e nem o tempo para ver as reuniões da ICANN, estão todos muito ocupados em servir seus clientes, mas eu quero encerrar por aqui. Eu acho que havia uma pergunta online, sim, a primeira pergunta de John McCormick. Nós tem considerado o marketing dessa abordagem para os subsites de marca integrada? Há alguma metodologia fácil para isso? Jason responde que é uma pergunta muito boa. Temos trabalhado nesse sentido, falando com os clientes, explicando como é que isso funciona, como nós trabalhamos. A meta é uma linha direta de navegação. E, sim, é isso. Temos trabalhado nesse sentido, falando em Greenberg. É para Gigi, mas os outros também podem responder. Alguma diferença entre alguém que adquire um nome de domínio e aquele que a utiliza? Estamos falando, pensando em CVS.pharmacy, CVS.com, e vemos que o CVS.pharmacy não é muito utilizado no site. Então, esse sucesso realmente é sucesso porque o pessoal continua utilizando o site .com da CVS. Realmente isso faz da CVS uma marca real? É muito boa pergunta, Gigi. Essa é a meta, sim. Que o ponto pharmacy seja utilizado muito, que todas as drogarias utilizem esse nome, e ponto pharmacy, estamos trabalhando muito nesse sentido, e muitas grandes companhias ainda não estão adotando isso, estão apenas na transição com seus materiais de marketing, estão começando a utilizar, eles têm já esse nome de domínio .pharmacy, mas é verdade que ainda não estão utilizando tanto ali, mas é apenas um começo e gostaríamos muito que isso, esse uso tão direto fosse no futuro, mas frequente, corporate, sim, claro. O que é importante é que o que importa é que quando você clica num endereço, que esse endereço seja uma fonte confiável, como disse a GG. Por exemplo, ela mencionou o caso da CVS, vai demorar um tempo para o pessoal começar a utilizar CVS.pharmacy, mas sim um processo, são 2 anos ou mais. E George Sedarsky agora pergunta, também para Neustar, vocês passaram do nível 2 para o nível 1 e ao mesmo tempo vocês fizeram uma refrescada do site. Eu gostaria até fazer tudo isso junto. Eu E vocês, então, obtiveram muitos RLS e... Então, há maneiras diferentes em abordar essa mudança com diferentes impactos. O que que você decidiu fazer para que isso dê certo? É uma pergunta importante essa. Se não tiver, a intenção não foi fazer tudo ao mesmo tempo, tínhamos um tempo, um processo de renovar tudo esse site e estamos educando e falando sobre a importância desse movimento. Sabíamos que devíamos fazer com que isso acontecesse. Também há uma pessoa que foi contratada para admissão de nomes e domínios, trabalhando com os nossos líderes senior, e chegamos à conclusão de como implementar essa mudança através dessa renovação. Que esse conceito de navegação direta era muito bom. Era uma maneira de simplificar a experiência. Fizemos a transição em dezembro, ainda estamos medindo os resultados. Os clientes, por enquanto, têm sido muito positivos. Eles acham que isso vai funcionar bem. Estamos bem contentes com o nosso sucesso. Helen McDonald, da Associação de Registros do Canadá. Eu tinha uma pergunta de organização como Ponto Pharmacy. Estão tentando atrair grupos de negócios de outros países, mas vocês são, no entanto, são uma associação americana. Como é que vocês garantem os outros, países, que haverá uma administração bem equilibrada, especialmente quanto às decisões, e que sejam equitativas para todas as partes? Sim, primeiro, o NABP tem membros associados em todas as 9 províncias do Canadá e em todos os territórios dos Estados Unidos, na Austrália e em outros países. Não somos puramente estadunidenses, mas nós trabalhamos com os órgãos regulatórios de outros países para garantir que os solicitantes desses países cumpram com a legislação local quanto a drogarias. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Para Ponto Bank, há órgãos reconhecidos, associações e confederações mundiais e internacionais que estão sediados nos Estados Unidos, mas que têm também membros em outras partes do mundo inteiro. Era Craig Schwartz, agora Kurt Pritzker. Eu conheci Swift, acho que era uma sessão de bancos europeus, e eu falei sobre a mesa redonda de serviços financeiros e eles já conheciam isso. Então, eu gostaria de continuar com essa pergunta, porque gostei muito o que a Didi já me contou há 2 semanas, porque o objetivo final é salvar vidas. E nos perguntamos se cada adoção de um GTLDL vai ser útil em nível mundial. E Muito obrigado por ter ficado, por ter vindo, aliás. Realmente reconhecemos muito o seu esforço e aqui os membros do painel também. E também a Xuxula, que nos ajudou nessas 2 semanas.